Nós vamos conversar agora com o professor Fernando Amati, ele é diretor de inteligência cibernética da Cypher, sobre o assunto, né? Segurança da urna eletrônica. Professor Fernando Amati, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia aos ouvintes.
Professor, eu estava comentando aqui, né, enquanto a gente fazia contato aí com o senhor, a questão, toda eleição tem essa polêmica em torno da urna e a gente continua usando, é um processo muito rápido, se a gente comparar com o que ocorria antigamente, né? Em pequenos municípios, eleição para prefeitura, você tinha contagem de votos, né? O escrutínio por 3 dias, e agora a gente tem com um resultado quase que imediatamente divulgado, né? Quase que imediatamente depois do final das eleições. A questão é, né? Uma pergunta simples, urna eletrônica é segura ou não é, professor?
Sim, eu acredito que a urna é segura. Eu acho que a urna é um bem brasileiro, é uma conquista brasileira. Eu acho que todos nós tínhamos que acreditar na urna.
Agora, alguns dos argumentos que a gente sempre ouve por aí, principalmente em rede social, onde surgem essas teorias da conspirações, né? A rede social é um ambiente fértil para as tais teorias da conspiração. Mas nem até o site do Pentágono já foi invadido por hackers. O que é que garante que a nossa urna também não seja invadida, que o processo de contagem dos votos não sejam alterados, professor?
Perfeito, vamos lá. Primeiramente, não existe 100% segurança em absolutamente nada. Não existe isso daí, pronto, ponto. Depois, o que acontece? A urna, ela foi criada pelo TSE, e foram pensados em diversos mecanismos exatamente para diminuir a possibilidade de fraude. Antigamente, quando a gente lembra do papelzinho, um papel ele podia ser substituído por outro na hora de cantar o voto. Eu podia ler uma coisa e cantar outro, e a pessoa que estava totalizando podia totalizar uma coisa totalmente diferente. Então, hoje em dia, o que a gente escreve na urna, ele é colocado em um meio magnético, né, um meio eletrônico, a própria urna, e depois disso é totalizado. O TSE, ele permite diversos tipos de auditoria, onde cidadãos comuns podem solicitar, por exemplo, acesso ao código-fonte da urna e analisar esse código, como acontece nos testes públicos. Tá? Isso daí dá lisura ao processo. Existem diversos pontos que o TSE ainda é questionado de, por exemplo, o TSE é quem desenvolve, o TSE é quem homologa, o TSE é quem audita, e isso daí não é muito sadio, vamos dizer assim. Tá? É. O TSE sabe dessas situações e o TSE vem trabalhando para deixar o processo cada vez mais claro, para eliminar essas dúvidas.
O professor, o senhor já teve acesso a uma urna eletrônica para poder avaliá-la?
Já. Eu trabalhei num órgão de pesquisa do governo federal e nós fazemos parte dessa cadeia que ajuda o TSE a melhorar as urnas. Então, eu tive acesso à urna e depois, em 2011, 2012, quando teve um teste público, eu trabalhei como staff. Então, eu participei do processo, eu conheço o processo muito bem.
Essa urna, desde que ela foi usada pela primeira vez no Brasil, já passou por evolução, por reforços, não é a mesma?
Exatamente. Vamos pensar assim, como o primeiro celular que a gente conhece, o que a gente lembra dele, ele é muito diferente dos celulares que a gente tem atualmente, a urna é um processo evolutivo também. Durante toda a vida da urna, vamos dizer assim, desde que ela foi criada, encontraram-se diversos pontos de falha, e esses pontos de falha eles foram sendo corrigidos no processo. Então, por exemplo, teclados foram substituídos por teclados mais seguros, lacres foram substituídos. Então, a gente tem toda essa parte de tanto componentes físicos, componentes eletrônicos e a parte do programa que vai lá dentro efetivamente.
Se a gente avaliar aquele processo antigo de cédula de papel e o processo hoje, ainda que o senhor afirmou, né, no meio eletrônico não há, ninguém fala em 100% de segurança. Sempre há lá qualquer possibilidade, ainda que seja pequena. Mas se a gente comparar os dois processos, a possibilidade de fraude no sistema antigo era maior.
Muito maior, muito maior. Eu acho que todos nós já ouvimos histórias de trocas de urnas com votos do candidato X, cantar os números errados, totalizar errado. era um processo muito mais moroso e eu acho que existiam muito mais pontos de falha.
Sumiço de urna também, às vezes desaparecia alguma urna, né? Tinha isso.
Exato.
Você pega, por exemplo, uma zona eleitoral onde, teoricamente, um candidato é mais propenso a ganhar e desaparecia com uma daquelas urnas, né? Exatamente. Um processo que eu via. E eu me lembro, quando eu era criança, na minha Zeórica, eu morava num município que tinha menos de 10 mil habitantes e era o dia seguinte todo lá, transmitindo pelo rádio, a contagem dos votos. Era um processo muito demorado, né? Se a gente falar de Brasil, um país desse tamanho, é um processo que leva muito tempo. E quanto mais tempo de manipulação desse voto, tem mais possibilidade, né, de fraude, de desvios e tudo mais, né?
Exatamente.
O professor, agora, existe nesse estudo, né, nesse setor da tecnologia do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, existe, como já vem passando por essa evolução da urna, mas existe ali mecanismos para captar novas tecnologias, para saber para onde a tecnologia está evoluindo, para que essa urna continue nesse processo de aprimoramento?
Sem dúvida. A gente pode ver, por exemplo, a parte das impressões digitais. As primeiras urnas não previam essa parte de leitura biométrica e hoje em dia as urnas já estão evoluindo, né? Não todas as urnas têm a parte da leitura biométrica. A leitura biométrica ainda não é exigida esse ano, mas a partir das próximas eleições, eu acho que a totalidade das urnas já terá o leitor biométrico e a gente já vai nessa linha também.
O professor, agora é uma análise não exatamente técnica, eu não sei nem se o senhor teria opinião formada sobre isso, mas que é uma pergunta que sempre se faz quando se questiona a lisura, a segurança das nossas urnas. Por que que países muito mais avançados do que o nosso ainda não adotaram as tais urnas?
Eu adoro essa pergunta. É assim, se a gente for ver o tipo de problemas sociais que a gente tem e como o crime age no Brasil, eu acho que acaba respondendo parte da nossa dessa pergunta. É muito difícil a gente explicar para um país evoluído que aqui no Brasil, explosão de caixa eletrônico já é normal, a gente já vê como normal. Então, o crime brasileiro, ele é um crime mais evoluído, infelizmente, e o TSE, por exemplo, nesse caso efetivo da urna, pensou nos mecanismos para a gente tentar, não digo blindar, mas no mínimo minimizar todos os tipos de fraude possível nisso aí. Então, o uso de urnas eletrônicas para o mundo inteiro, eu vejo que é um processo evolutivo. Esse processo, ele vai acontecer um dia. Cada país se preocupa, ou cada país acaba evoluindo numa determinada velocidade com relação a diversas coisas. A gente tem países muito mais evoluídos em uma coisa do que outra, mas futuramente todo mundo vai usar a urna eletrônica.
Quer dizer, aqui no Brasil, de alguma forma, esse processo era mais urgente.
Exatamente.
Entendi. É bem interessante isso, né? E ao mesmo tempo, triste o fato de saber que no Brasil a gente tem um crime mais evoluído, passando à frente de outros países onde a tecnologia é mais avançada, né?
Correto, por isso que eu acho que a gente tinha que ter orgulho da urna eletrônica, porque é uma criação brasileira e a tecnologia está sendo exportada.
Certo. Então daí, olha, isso nos dá mais tranquilidade, nos dá mais segurança, porque a gente vai depositar o nosso voto lá amanhã e nós queremos ter a certeza de que a nossa vontade será respeitada. Então, na opinião do senhor, especialista nessa área de segurança, podemos confiar na urna eletrônica?
Devemos. Podemos e devemos, correto.
Então tá bom. Ô, professor, a Cypher, qual é o âmbito de atuação da Cypher?
A Cypher é uma empresa que trata exclusivamente de segurança da informação. Nós vendemos produtos, temos consultoria de segurança, então uma empresa foi invadida ou ela quer se proteger contra uma invasão, ela contata a Cypher para ela se proteger disso daí.
Ah, interessante. Ou seja, também, nós estamos falando de urna eletrônica, mas essa questão de segurança da informação é um assunto urgente em todo o mundo, né? A proteção das suas contas, contas de empresas e até do próprio Estado, né? Muitas vezes tentativas de invasão aí de sites de Estados, de governos, entra o assunto segurança da informação.
Exato. A tecnologia, ela evoluiu muito rápido nesses últimos anos. E a grande maioria das empresas, elas não estão preparadas ainda para essa evolução tecnológica. E daí, como eu estava comentando, que não existe 100% de segurança, muitas vezes alguns pontos são esquecidos e o que nós fazemos é mostrar para as pessoas para essas empresas que nos contatam, aonde estão esses pontos de falha e como melhor se proteger.
Professor Fernando Amarte, diretor de inteligência cibernética da Cypher, muito obrigado, professor, pela participação com a gente, pela atenção aqui ao Revista Brasil, e uma boa votação para o senhor amanhã também, tá bom?
Obrigado, Marcelo, obrigado pelo espaço, um bom dia para você e para todos os ouvintes, boa votação para todo mundo.
Obrigado e um bom dia.